Boa noite a todos os vereadores e a todos os presentes. Sob as bênçãos de Deus, é que declara aberta, hoje, dia 22 de junho de 2015, a 21ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2015. Peço à segunda secretária para fazer a oração do Pai Nosso.
Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
A seguir, discussão da ata da 20ª reunião pública ordinária. Ata em discussão.
Não, senhor.
Votação da ata da 20ª reunião pública ordinária. Ata em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada. Dando sequência com leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário.
Boa noite a todos. Tem aqui um convite da Secretaria Municipal de Assistência Social de Bicas e o Centro de Referência de Assistência Social CRAS. Tenho o prazer de convidar a Câmara Municipal de Bicas para as festas juninas do CRAS, dia 24 de junho de 2015, local Academia Popular, Parque dos Ferroviários, a partir de 18h30. Contamos com a presença de todos. Gilda Aparecida. Tem uma correspondência aqui também que veio dirigida ao vereador Francisco Carlos Vicini. Com os meus cordiais cumprimentos de ordem do deputado Braulio Braz, tenho a satisfação de encaminhar-lhes cópia da publicação no Jornal de Minas Gerais, no dia 11/6/2015, extrato de termo aditivo, fruto do nosso empenho. Secretaria de Estado de Educação, extrato aditivo número 62-1301-2015, ao convênio número 62-1375-2003, data 25/5/2015, partes em G7 e o município de Bicas. Objeto: prorrogação de vigência Fundep, vigência de 31/5/2015 para 31/5/2016. Anteciosamente, Aldair Ribeiro Vital, chefe de gabinete. Só isso, senhora presidente.
Informe das comissões. Alguma comissão?
Sim,
o Bete está aí. Conceda a palavra à vereadora Elizabeth.
Boa noite, senhora presidente, demais colegas. Boa noite a todos os presentes. Tenho aqui, senhora presidente, dois pareceres. É número 17 e número 18/2015. Número 17, a presente proposição pretende abertura de crédito suplementar no valor de R$ 413.052,24 para atender o plano de gestão de resíduos sólidos do município de Bicas. Após análise pelo assessor jurídico dessa Casa Legislativa, o mesmo emitiu parecer favorável. É a síntese do ocorrido, passamos ao relatório. Senhor presidente, o relatório é um pouco longo. Eu gostaria de ler só a conclusão do relatório e fica à disposição, né, dos colegas, para já que vai ser só a leitura de
verificação.
Por fim, o presente projeto informa seu artigo 2º, a fonte de custeio. Assim, o referido crédito será coberto com recursos financeiros provenientes de anulação parcial das dotações do orçamento vigente, calculado de acordo com o parágrafo 1º, inciso 3º do artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 17/3 de 1964, Diante disso, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, pelas razões acima descritas, por unanimidade favorável à tramitação do presente projeto de lei, não encontrando-se óbices de apreciação do mérito pelo plenário desta Casa. Bica 22 de junho de 2015, Maria Elizabeth Gouveia Silva, assinam comigo os vereadores Ailton Moreira Mendes e Júlio César de Salles Pereira. Parecer número 18 de 2015. A presente proposição dispõe sobre a organização e estrutura do Poder Executivo do município de Bicas, fixa princípios e diretrizes de gestão e da outras providências. Em sua mensagem, o Poder Executivo informou sobre a inexistência de impacto orçamentário, eis que o mesmo seria negativo. Após análise pelo assessor jurídico dessa Casa Legislativa, o mesmo emitiu parecer de aprovação condicionada na medida em que possui vícios e incorreções. É a síntese do ocorrido, passamos ao relatório. Esse eu vou ler o relatório todo, senhor presidente, porque é uma situação... Embora a matéria legislativa seja de competência privativa do chefe do Poder Executivo, consoante disposto nos artigos 61, parágrafo 1º, inciso 2, alínea A e E da Constituição Federal, artigo 66, inciso 3º da Constituição de Minas Gerais, e ainda artigo 96, inciso 2º e alínea A da Lei Orgânica Municipal de Bicas, a sua edição fica condicionada ao cumprimento das demais normas constitucionais para validade. Assim, embora dotado de poder para deflagrar a propositura da lei, tal poder é limitado ante as diretrizes traçadas pela Constituição Federal, posto que qualquer ato normativo que vá de encontro com suas determinações está eivado de vício intransponível da inconstitucionalidade. O primeiro ponto tratava-se do anexo 2 do presente projeto, onde, em apertada síntese, trazia em seu bojo a vontade subliminar de reduzir os vencimentos dos cargos comissionados, retirando deles todos os índices de revisão geral anual já praticados. Com isso, a presente proposição está viciada pelo vício inconstitucional da irredutibilidade dos vencimentos. Atentando-se a isso, essa comissão solicitou que o Poder Executivo ratificasse os anexos, apresentando-os como substituto para que tais vícios não comprometessem os vencimentos dos servidores comissionados. No entanto, há outras questões que merecem retoques pela administração pública, uma vez que na descrição das atribuições dos cargos fez-se constar o cargo de diretora de escola de educação básica, ora inserido como diretor 1, ora como diretor 2, sem qualquer alteração nas funções a serem desempenhadas. Há aqui outro ponto nevrálgico da presente matéria: a implementação de cargos diferentes, com a mesma nomenclatura e com as mesmas funções, não pode, nos termos da Constituição Federal, possuir tratamento remuneratório distinto. Tal previsão fere o princípio da isonomia. Posto isso, poderão os titulares deste cargo buscar a equiparação salarial, já que esta equiparação é decorrente do princípio da igualdade ou isonomia salarial. Apenas para fins de esclarecimento e fins de equiparação, basta que se demonstre qual o vencimento do cargo e qual a função por ele desempenhada e qual a remuneração e a função daquele que se busca a equiparação. Assim, não restam dúvidas que haverá a equiparação, já que as funções são idênticas e distintas apenas no quantum remuneratório. Por fim, citando os artigos 5º e 7º da Constituição Federal, estes determinam que, sendo idêntica a função, a todo o trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador na mesma localidade, corresponderá a igual salário, sem distinção de sexo, nacionalidade ou idade. Há que se mencionar que os diretores de escola, nos termos da Lei Nacional do Piso, também fazem jus ao vencimento ali consignado. Descritos pontos que impossibilitam a aprovação da matéria, eis que, eivado de vícios de inconstitucionalidade e tratando-se de matéria privativa do Poder Executivo, e que a alteração da estrutura de seus cargos em comissão, bem como a atribuição de remuneração dos mesmos, não compete a essa dignidade, há dois caminhos a ser seguidos. Primeiro, a rejeição da presente matéria, o que implicará na impossibilidade de que o assunto retorne à discussão nessa mesma sessão legislativa. Segundo, ou, alternativamente, a criação de um precedente regimental, de forma a possibilitar que, ao Poder Executivo, apresentar as emendas que julgar cabíveis, suprindo as inconstitucionalidades apontadas no prazo improrrogável de 72 horas, sob pena de ser rejeitado. Apenas para fins de esclarecimento, necessário se faz anotar que alguns pontos alterados pela presente proposição não encontram amparo na Lei Complementar nº 95 de 98, se distanciando da melhor técnica legislativa. Diante disso, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, pelas razões acima descritas, por unanimidade encaminha ao plenário dessa Casa as duas opções encontradas, ou seja, a rejeição da presente matéria ante a sua inconstitucionalidade ou a criação de um precedente regimental de forma a possibilitar que o Executivo apresente substitutivo sem os vícios apresentados, com aprovação do presente constante, do precedente constante desse parecer. Entendendo o plenário pela criação do precedente, necessário registrar que, não havendo apresentação do substitutivo no prazo ali consignado, esta comissão, por unanimidade, é contrária à tramitação da presente matéria, por ser a mesma inconstitucional em amplos aspectos. Bicas, 17 de junho de 2015, Maria Elizabeth Gouveia Silva, relatora, e votaram comigo os vereadores Ailton Moreira Mendes e Júlio César de Salles Pereira. Tem aqui o precedente, né, regimental, precedente número 1, que autoriza o Poder Executivo a apresentar projeto substitutivo a fim de sanar inconstitucionalidade apontada pela Comissão de Finanças, Legislação e Justiça e das outras providências. A Câmara Municipal de Bicas, por seus membros, aprova o presente precedente regimental nos termos dos artigos 241 e seguintes do seu regimento interno. Artigo 1º. Poderá o chefe do Poder Executivo apresentar projeto substitutivo à Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, a fim de sanar eventuais vícios de inconstitucionalidade por ela apontados. Parágrafo 1º. O prazo de encaminhamento substitutivo será de 72 horas e improrrogável, a contar da ciência dos vícios pelo Poder Executivo. Segundo, não apresentando o substitutivo no prazo acima apontado, a comissão emitirá parecer rejeitando a matéria, apontando os vícios de inconstitucionalidade. Artigo 2º, presente precedente regimental entra em vigor na data de sua publicação. Ok? Aí, na hora da discussão, a gente pode, né, traçar mais comentários a respeito. Somente isso, senhor presidente.
Vou conceder a palavra para uso da tribuna à senhora Dilza Maria de Almeida.
Boa noite. Estou aqui mais uma vez para fazer uma denúncia e uma reclamação. A minha rua continua do mesmo jeito e hoje, quando eu cheguei em casa para almoçar, vi uma triste cena da patroa da prefeitura fazendo estrada particular na casa do Ronaldo Rocha, no loteamento dele, fazendo estrada para a moto para os filhos dele brincar. Eu achei aquilo um absurdo, porque a gente vai pede e não pode ir lá arrumar estrada. Por que que não? E aí, como é que a gente fica? Estrada particular pode fazer para brincar de moto. Eu estou indignada, está tudo aqui filmado, que alguém quiser ver, está aqui. Patrol de fazer estrada. Ficou lá a manhã inteira fazendo estradinha. E a gente naquela situação. Eu não estou nem pedindo calçamento, eu quero que a que faz o que fez lá. Passa, pelo menos a máquina acerta, tira os buracos, joga um sai. Nossa, estou horrorizada, estou indignada. Eu liguei para a Bete falou que não podia ir, que estava em horário de almoço. Ela disse que ligou para a Ailton, disse que não viu nada. O Nilo falou que ia falar hoje aqui e eu filmei. Estava lá a máquina, tá filmado, tudo filmado aqui. Aí que alguém quiser
ver. Eu vou dar
a
explicação para você primeiro. Eu disse para você na rua, vou dizer para você aqui em
que foi lá e não estava lá.
Eu fui lá, na hora que eu fui lá, que a Bete me ligou, a patroa estava arrumando aquela rua do CIESP.
Aqui, está tudo
aquele
filmado.
Morro do CIESP. Então, eu não vi ali a normalidade. Presta bem atenção.
Você pode olhar.
Você disse aí, eu fui lá na hora que a Bete me ligou. Eu fui lá. A patroa estava realmente arrumando aquela subida.
Na hora do almoço, ela estava lá.
Agora, depois que foi fazer alguma coisa, eu não sei. A hora que a Bete me ligou, era pontualmente 10 para as 11, mais ou menos, ou 11 horas.
E estava lá, que ficou lá até uma hora, a máquina. Está tudo filmado aqui, ó. Alguém quiser ver se posso passar aí? Alguém vê? Tem 6 minutos.
Posso, senhor presidente?
Você da palavra, vereador Lula.
Boa noite a todos os presentes, aos vereadores, senhor presidente, colegas. Não, eu só estava acrescentando na colocação dela, se está filmado. Eu acho que a presidência é simples, é conferir, né, como é uma denúncia, e o nosso regimento, se eu salvo engano, o regimento diz que qualquer denúncia tem que ser averiguada pela casa. Se na filmagem que ela está alegando ali, que estava fazendo serviço em terra particular, não cabe, não tem outro caminho para a comissão, além de abrir da presidência, além de abrir uma comissão especial para averiguar o fato. Não tem. Não tem outro caminho.
É.
Não? Tem.
Conceda a palavra, vereador Rafael.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Além dessa situação que a Dilza falou ali da rua, né, que ainda não foi arrumada, nós debatemos aqui na outra vez que você falou, a casa mandou o ofício, né, dona Sônia, cobrando. Infelizmente, é o que nós estamos sendo cobrados na rua sobre isso. Ah, vocês não têm feito nada... E a gente fala isso, que a gente está cobrando, a gente fala, a gente manda ofício, só que nada acontece. É o que esse caso também lá da sua rua, que nada aconteceu apesar de cobrarmos. Agora, a questão da denúncia é uma coisa que a senhora trouxe aqui para a Câmara, a gente tem que averiguar, né? Primeiramente, ver o conteúdo, né? Verificar e, a meu ver, abrir prazo para esclarecimentos, né, mandar a resposta, ou até convocar aqui, e depois dos esclarecimentos, se não entendermos satisfatórios ou convincentes, ou, né, abrir realmente a comissão para investigar mais a fundo. Né, mas... Sim. Não, aí é a minha opinião, né? Deixo a apreciação da presidência e qual a medida a ser tomada. Acho que é mais prudente ouvir a outra parte, no caso a administração, e depois disso, independente do que for respondido, aí sim nós vamos julgar, né, a abertura ou não da comissão de inquérito.
Senhor presidente,
conceda a palavra, vereadora Elizabeth.
Quando a Dilza me ligou, né, até eu, né, te falei que eram 11 e alguma coisa, né? Eu estava com as panelas no fogo e realmente, né, o meu marido estava chegando e ia almoçar para viajar, eu não tinha como sair. Depois eu fui lá e realmente foi passada a máquina. Eu não vi a máquina no local, mas foi realmente. O trabalho foi feito, sim.
Conceda a palavra, vereador Nilo.
Boa noite, senhora presidente.
Boa noite.
Boa noite, demais vereadores, a todos que nos honram com a vossa presença. Eu também fui procurado pela Dilza. E nós sabemos que nós fizemos vários requerimentos para pedindo até o calçamento daquela rua, ou asfalto, se for no caso. Eu conversei com o secretário de obra e ele teria me falado que não podia passar a máquina, porque senão ia atrapalhar os canos de escoamento de esgoto, não sei o quê. Mas o que acontece? Se o tempo agora não tem chuva, tem que jogar cascalho, no mínimo, porque lá está uma vergonha aquilo lá. É digo de pena para os moradores jogar um cascalho e passar a máquina. É o mínimo que tem que ser feito. É o mínimo. Não é? Agora, sobre passar a máquina lá, no lugar que a Dilma falou, não é? Para fazer motocross, fazer não sei o quê. Então, quer dizer, isso aí não é problema da prefeitura. Eu acho que está errado. Eu faço as minhas palavras, a palavra do colega Rafael. Eu acho que nós temos que ouvir primeiro os responsáveis por isso, para depois nós abrirmos uma sindicância ou não.
Mais algum vereador? Eu gostaria de dizer à senhora Dilza Maria de Almeida que nós vamos tomar providências, segundo, né, após ouvir os diversos vereadores, vamos com certeza assistir, né, o DVD, procurar as pessoas responsáveis e até vou pedir à mesa, os meus colegas vereadores que fazem parte da mesa e outros para também assistirem aqui o DVD e fazerem as suas avaliações para que a gente possa tomar medidas justas para com a comunidade e um todo. Tá bom assim? Bom. Eu gosto muito de ação. Amanhã nós estaremos aqui na Câmara, né? Algum vereador que queira participar, e convido a mesa também. Vou marcar um horário para a gente assistir o DVD. Ela passou aqui. Tem no computador. Para a gente conversar com os responsáveis. Para a gente conversar com os responsáveis e retornar para a senhora. E depois eu gostaria de que a senhora deixasse um telefone e endereço na Secretaria da Câmara, para a gente facilitar o contato. Nós vamos dar continuidade. Nenhum vereador apresentou número de requerimento. Tem o vereador Nilo, de número. Por favor, gostaria só do número, vereador. Vereador Nilo, apresento o requerimento de número 10/2015.
Excelentíssima senhora Sônia Pereira Matos, presidente da Câmara Municipal de Bicas. É um requerimento número 10, um pedido de providência. O vereador que a subscreve, caminha esta egrégia Casa Legislativa, com aval dos novos edis, após tramitação regimental, seja encaminhada a matéria em epígrafo segundo discriminados. Solicito ao processo executivo que, através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, seja efetuado o corte de uma árvore em Baúba, na árvore Prefeito Nilson Batista Oliveira, em frente ao prédio número 123. Vieira? Ah, botou Oliveira aqui. Justificativa. Procurado pelos moradores, em especial o Suívo Maruco, residente na rua, em pauta número 137, que teve sua televisão queimada devido a um curto-circuito causado pelas folhas da árvore citada. Folha que possui uma haste longa e cai nos fios, toca simultaneamente os fios paralelos, causando curto-circuito, danificando aparelhos eletrodomésticos. Em conversa com o senhor Edgar, conhecido como Edgar da padaria, este me franqueou a entrada e em sua propriedade dos órgãos responsáveis pelo corte da Embaúba. Diante dos fatos e verificando os ocorridos, e também para garantir a integridade física das pessoas que transitam pela rua, peço aos nobres companheiros edis dessa egrégia casa que se sensibilize com aqueles moradores que clamam por nossa ajuda. Sala de sessões da Câmara Municipal de Bicas, 22 de junho de 2015, Nilo César Gomes, vereador proponente. Muito obrigado.
Mais algum vereador? A seguir, assuntos urgentes. Algum vereador quer fazer algum comentário? Bom, então, eu aproveito sempre os assuntos urgentes para dar informações. A sessão de hoje é a última reunião ordinária desse primeiro semestre de 2015. Provavelmente, teremos que realizar uma sessão extraordinária para votar o projeto de lei número 12/2015. A data será comunicada posteriormente. A partir, número 2, a partir de 1/7/2015, estaremos em recesso legislativo, retornando às atividades normais em 3 de agosto de 2015, na próxima terça-feira, dia 30/6/2015, haverá reunião da mesa diretora. Às 15 horas, tá bom?
Vou do Flamengo.
Informo que a vereadora Elizabeth, né? Sim. Não haverá mais a audiência pública. Será prorrogada a audiência pública.
Depois da exposição.
Para depois da exposição, com relação a rodeio. Mais algum vereador? Alguém quer fazer algum comentário? Está tudo ok? Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes, senhora presidente, na primeira ordem do dia.
Segunda parte da ordem do dia. Está em segunda discussão o projeto de lei complementar do Executivo número 01/2015, que aumenta em número o cargo de motorista do município de Bicas, Minas Gerais. Está em segunda discussão. Está na conceda a palavra ao vereador Rafael.
Senhora Presidente, como foi debatido, né, anteriormente, nós pedimos algumas informações e a justificativa do projeto era justamente porque a questão de valores, né, estaria pagando valores muito altos de hora extra. E pela resposta que eu recebi aqui, eu vou até passar para os colegas aí, todo mundo recebeu? Não me parece que estão sendo feitas horas extras, né? Então, a pergunta é até onde vai a necessidade, urgência, né, de se contratar novos motoristas desse esse impacto, né? Porque, na verdade, como veio a justificativa, estaria se trocando, né, que seria mais em conta a contratação de novos funcionários... e não pagar hora extra. Mas não estou vendo aqui pagamento de hora extra.
Não é? Tem que ver a forma que foi feito o pedido, Rafael, porque aqui não veio. Não veio. Aqui só veio falando qual é o motorista, qual é a carga horária dele e o valor do vencimento, ponto. Não fala aqui se ele fez hora extra ou não, se faz ou não faz. Não tem nem espaço para isso. Né? Horas, mês, acabou. Salário base, remuneração, não. Horas, mês, acabou, ponto final.
Mas aqui
não, eu não sei se está pagando, entendeu?
Não, dá a entender que não é só a carga horária, dá a entender que é o que foi cumprido no mês. Não? Porque foi claro, esse questionamento foi claro, não foi?
Nós pedimos também a classificação do motorista, ele não veio.
Inclusive,
Que a principal indagação era justamente a gente saber quanto que estava sendo gasto em hora extra, né? Para ver realmente se a grande necessidade de contratação. Então, fiquei na mesma dúvida.
Uma parte, vereador. Também com relação a esse assunto, foi pedido, eu me lembro, né, pelo vereador, a questão de... as categorias, né, e também os exames, o curso, aliás, desculpe, o curso que capacita os motoristas para aquela função. E isso não veio. Foi pedido do vereador.
Ela declarou naquela internet que foi isso. Que
sim, está falando. Está falando, vereador, mas como aquela vez o senhor fez o pedido de quantos prestadores de serviço que tinha? Qual foi a resposta que veio?
Nenhum.
Um prestador de serviço no município. Ué, então, diante de algumas respostas aí, a gente já coloca em dúvida se o que realmente é. Me desculpa a sinceridade, mas é isso. Eu acho que, então, se tem motorista, poderia vir a cópia do algum curso certificado, alguma coisa assim, porque foi isso que nós pedimos. Porque pelo que chega para a gente... info, né, extraoficial, é que tem motorista que não tem o curso de capacitação, por exemplo, para dirigir como escolar. E isso não veio. Então, continua, a gente vai votar uma coisa também, sem ter certeza de que realmente o profissional, né, é gabaritado para isso. Complicado.
Posso? Eu gostaria de ver o ofício que foi encaminhado para o Poder Executivo. Se for possível.
Não, tá por aqui. Alguém tem cópia dele aqui? O que pediu? O que pediu?
Então, eu vou suspender a reunião por 5 minutos, aguardando o ofício para verificação dos vereadores. Reunião suspensa por 5 minutos.
Rafael, tem um detalhe importante. Tem um detalhe que eu quero falar.
Senhora presidente. Podemos retomar, senhora presidente? Pegou uma cópia para cada um?
Sim. Após 5 minutos para discussão do projeto de lei complementar do Executivo número 01/2015, que aumenta em número o cargo de motorista do município de Bicas, Minas Gerais, estamos retornando à reunião. Em discussão. Segunda discussão.
É, senhora presidente, como eu disse, aqui não está claro, tá vendo? Não pergunto sobre a área extra no ofício. Sim, sim, mas o ofício não questiona isso. Mas mesmo assim, Rafael, eu estava olhando aqui, aparentemente, eu estou vendo direito aqui, parece que realmente não está pagando, não. Aparentemente, né? Mas eu não entendo. Hein? É. Não, mas ali é a carga horária dele normal, né? Eu não sei. Muito estranho.
Estava conversando com o Júlio aqui. Eu acho que assim, houve um equívoco da, né, aqui da Câmara, porque o que nós discutimos, pelo menos para mim, a principal informação era a respeito das horas extras. Essas questões de categoria, isso aí era complementar, né, segundo plano. Mas o documento que foi enviado para a gente também, apesar dessa omissão aqui no pedido, também está muito estranho, porque os valores são pagos, apesar das horas cumpridas aqui, tem valores abaixo do piso que foi estabelecido. Não tem... Não entendi também isso.
Abaixo do piso? Tem no...
O piso não é 1.174?
Não, piso 978.
Só se eles já julgaram o preço, o valor...
Salário base é 978.
Salário base, não, sim, desculpa.
Não, aqui, na verdade, retomando, Rafael, o que eu vejo isso aqui é o seguinte. Isso aqui é só a relação de servidores. Aqui está o salário base de todos, que é o mesmo, 978,94. A hora trabalhada no mês, que é o contrato deles. E do lado esquerdo, que é a coluna do valor da remuneração, é porque aí você vê, quem é contratado, o salário está puro, 978,94. Quem é servidor antigo, tem biênios, triênios, sei lá eu, essas coisas acumuladas aí, por isso dá esse valor. Né? Apostilamentos, sei lá eu, quem tem, quem não tem. Mas, então aqui não consta a relação, se tem, se paga ou não paga, olha isso. Porque não tem nenhum mês de competência aqui, se você reparar bem. Isso é referente a que mês isso? Não, é só a relação dos servidores. Então a informação que realmente era mais necessária não veio. E a outra, Beth, que está pedida aqui no ofício, também não veio. Que é a categoria da habilitação dos condutores. É, a Beth pediu isso aqui, falou na outra reunião, e aqui no ofício pede, ó.
Falou de todos, né?
É.
Todos têm categoria dele.
Sim. É, só fala isso. Todos têm D. Mas a informação dos araíta não está aqui, não.
Vereador, uma parte. Mas com relação às horas extras, esse foi o pedido do para a criação dos cargos. A justificativa foi essa. É porque estaria se pagando muito em horas. Pois é. Por isso que o ofício não foi feito, porque esse já era o motivo que já constava do pedido da secretaria. Aí nós acrescentamos essas outras situações.
Eu sugeriria que amanhã fosse oficiado novamente o executivo, alertando que a informação, né, sobre a área extra é fundamental, que houve um erro aqui no ofício que realmente não pediu isso, que a gente retirasse isso de pauta hoje e não votasse. Até porque, senhora presidente, eu iria pedir já, na hora que a gente fosse discutir o parecer número 17, que a gente fizesse e marcasse aqui, discutisse a possibilidade de reuniões extraordinárias, pelo fato de ser um pedido de abertura de crédito adicional. E da gente não passar o recesso inteiro e deixar isso para votar só em agosto, que pode prejudicar de alguma forma o andamento dos trabalhos da Secretaria de Meio Ambiente. Que diz respeito à abertura do crédito para lá, não é isso? Parecer 17. Então... Então, assim, de qualquer forma, acho que a gente deve marcar alguns extraordinários, pelo menos para votar esse projeto, né, diz esse respeito, e a gente poderia votar e fazer outra discussão em outro momento com essa informação das horas extras, que ela não está aqui. Só isso, é sugestão.
Mais algum vereador? Então, está suspenso. É, retirado de pauta. Peraí, eu sei, né? Vou retirar de pauta o projeto de lei complementar do Executivo número 01/2015, que aumenta em número o cargo de motorista no município de Bicas, Minas Gerais, para discussão do mesmo e votação, tendo em vista que nós vamos pedir, né, solicitar informações com relação à hora extra.
Importante também,
sim.
Além de reafirmar, né, mandar esse novo ofício lá para a administração, que seria importantíssimo para a elucidação e para votar o projeto, a descrição de horas extras trabalhadas, né? Acho que até durante o ano, né? Não só do mês, porque pode ser que não, igual o Geraldinho falou aqui, eu também tive conhecimento que não está sendo pago, mas gostaria de saber também até quando pagou, né? Porque de repente não pagou agora no último mês, mas estava pagando antes, então para a gente saber. E outra informação importante, ao meu ver, se foram criados novas, pode se justificar também com a criação, com a compra de novos veículos para transporte, né? Então, eu solicitar essa informação especificamente para onde que seriam designados esses três motoristas. Eles já foram designados, né? Estão designados, porque não só, apesar do projeto ter vindo com a justificativa das horas extras, mas pelo que a gente conversou aqui, acho que também pela criação, pela compra de novos veículos, não foi isso? Pelo transporte.
Por quê?
Então, mas para já.
O que eu vou querer?
Sim. Não, tá. Reformule-se o aumento de... Para poder, além de justificar pela hora extra, também pelo aumento do número de estudantes transportados, né? Para a gente ter essa informação completa.
A seguir, nós vamos colocar em discussão o parecer número 17/2015. Favorável à tramitação do projeto de lei do Executivo número 12/2015. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Parecer aprovado. Está em discussão o parecer número 18/2015, referente à tramitação do projeto de lei complementar do Executivo número 03/2015. Está em discussão o 18. Precedente regimental. Este projeto possui vício de inconstitucionalidade, ou seja, fere o princípio da isonomia, igualdade. Assim, poderá o plenário acatar o parecer pela inconstitucionalidade e aprovar o parecer da comissão, que rejeita a matéria, ou, alternativamente, aprovar a criação de um precedente regimental de forma a possibilitar que ao Poder Executivo apresente as emendas que julgar cabíveis, suprindo as inconstitucionalidades apontadas no prazo improrrogável de 72 horas, sob pena de ser rejeitado. Está em discussão. Com a palavra, vereador Louro.
Eu não sei nem quem foi o relator da matéria, mas eu não consegui entender bem isso. Nós temos um parecer, então, que é contrário à matéria. E o precedente veio junto, tá? Se a gente votar aprovando o parecer contrário à matéria, a matéria é rejeitada.
Votar o precedente.
Então a gente não está votando o parecer. A gente está votando o precedente proposto pela comissão. Não, porque na pauta aqui está que a gente está votando o parecer, que é contrário. Na verdade, nós vamos votar o precedente, é isso. Sim. Não, tá, então, só para ficar então mais claro, porque aqui está falando que a gente está votando o parecer, e o parecer é contrário. O parecer condiciona a aprovação desse precedente, que a comissão está apresentando, no caso. É isso.
É o parecer da comissão, na verdade, ele dá duas opções ao plenário. Ou vota-se o precedente, cria-se precedente, dando essa possibilidade do executivo em 72 horas consertar, né, a inconstitucionalidade e aí tramita normalmente. Ou então o vereador que não concordar vota. Sim? Está condicionando, é um precedente.
Condicionando a uma oportunidade. É porque você bota coisa em votação, você tem alternativas.
Voto
A ou V, ou voto não voto, é isso que confunde. Mas, e na verdade, vereadora Beth, eu participei até de algumas discussões sobre isso, cheguei a concordar em certo momento com a apresentação do precedente, mas na verdade, Rafael, eu gente que ficou muito tempo ali na Comissão de Finanças, eu não sei se é realmente o caminho correto. Eu não sei o que vem acontecendo recorrentemente, que é projeto de lei do executivo subir com inconstitucionalidade gritante, na minha avaliação, acho que isso não devia nem chegar na comissão. O que vai fazer o parecer de admissibilidade lá, se o doutor Moisés já verificar o flagrante ali, claro, igual está ali, de inconstitucionalidade, ele deveria já rejeitar e descer, devolver para eles, até errado. Aí eu não sei se a emenda fica melhor ou fica pior, porque isso costuma acontecer nessas discussões dentro da comissão. Com outras posições, mas coisas tão. Vou usar uma palavra bonita assim, né? Coisas tão ridículas, igual tem chegado na comissão, que é ridículo. É ridículo, vou ser sincero para vocês. Depois de 1 ano e 9 meses gestando um novo organograma administrativo, subir aquela excrescência para aqui para cima, é um absurdo completo. Sinto muito, venho falando isso há muito tempo. João, nosso líder de governo, fala com o seu prefeito lá, João. E ainda é tempo de trocar a secretária de administração do município. Porque está demonstrando claramente, semana após semana, dá demonstrações que não tem condição de ocupar o cargo. E fica claro para todo mundo. Aí depois as pessoas vêm falar que eu sou perseguidor. Mas é simplesmente ridículo. E eu não sei se o que a gente está fazendo aqui vai ficar melhor ou pior. A gente está querendo interromper, e eu falo, Beth, assim, isentando até a comissão, porque eu participei de parte da discussão lá, e cheguei a concordar com isso. Mas olha o que a gente está fazendo. A gente está criando uma forma de interromper o processo legislativo para dar a chance de eles corrigir um erro absurdo e gritante que vem lá de baixo. Eu não sei se... Não sei, sinceramente não sei. Nesse momento eu estou numa dúvida tremenda. se o que a gente está fazendo é correto ou não. A gente me coloca junto com a comissão nessa situação porque eu cheguei a concordar com essa apresentação do precedente. Mas eu não sei se é o correto. Acho que o correto nesse momento era simplesmente emitir o parecer contrário, mandar para cá, a gente votar, acabou. Ano que vem discute isso de novo. Já pensou um ano, 9 meses, pensa mais até o final do ano aí, mais 6 meses. Às vezes consegue, né, clarear a ideia um pouco. Até porque, aí falo para os senhores aqui, eu conversei com alguns secretários da administração, alguns deles. E esse organograma novo que chegou aqui, chegou sem alguns secretários serem ouvidos sobre a formação da sua própria secretaria. Alguns dos secretários sequer foram ouvidos. Já disse aqui semana passada e repito, a gente pega o organograma, Marina está ali confirmando que ela não foi ouvida. Então, olha só, você pega o organograma novo, a Secretaria de Cultura, que é o, eu tive cuidado de olhar a semana, o nono orçamento, você tirando fora, logicamente, exposição e carnaval, né? São aqueles orçamentos gigantes que se trabalha um mês para organizar. Mas você tirando a exposição e o carnaval fora, é o nono ou décimo orçamento do município. E tem 8 cargos de confiança lá dentro. 8. Será que é necessário, num órgão onde tem um orçamento tão pequeno, você ter 8 cargos de confiança lá dentro? Me bate essa dúvida. Aí você vai olhar, igual citei semana passada e repito, Secretaria de Assistência Social é o 4º orçamento do município. Perde para Educação, Saúde e Obras. É o 4º orçamento do município. Tem 3 cargos além do cargo da secretária. Não estou nem discutindo se é muito, se é pouco, se é suficiente, não sei. Porque a secretária de Assistência Social não foi ouvida na montagem do organograma dela. Porque eu fui lá perguntar. Ela não foi ouvida. Então é muito estranho. É muita coisa errada junta. E eu não sei se a gente aqui está propondo criar mais uma coisa errada para ajudar eles a acertar as lambanças. Então, assim, é lamentável. É simplesmente lamentável. Você me desculpe, João. Mas é o que eu te falei, eu não aguento. Então, assim, sinceramente, eu acho que, nesse momento, senhora presidente, eu votaria pela rejeição da matéria. Essa é a minha posição. Se a gente tem que optar, eu votaria pela rejeição.
Conceda a palavra ao vereador Rafael.
Não, eu estou entendendo o que o vereador Loura está colocando ali. É o seguinte, sempre aconteceu e tem acontecido com mais frequência e nas mais variadas matérias possíveis, né? Se a gente pegar desde o primeiro ano do mandato, parece que, em vez de estar melhorando, bobear está piorando. Eu não estou na comissão, mas eu tenho observado isso, né? É lógico que acontece de chegar um projeto, né, do executivo, tem que fazer um reparo ali, um reparo aqui, esqueceu alguma coisa, mas assim, são todos os projetos, sobem, faltando algum elemento indispensável, ou quando não vem com uma contrariedade, uma ilegalidade, inconstitucionalidade escrachada, né? Então eu entendo, vereador Louro, que se fosse ver ao rigor do nosso papel, era analisar simplesmente, friamente ali, o que foi mandado, né? Chegou, analisou, ilegal, inconstitucional, pode até o doutor Moisés até rejeitar, né? Ou vir para a comissão, para plenária ou comissão com parecer contrário. Mas entendo também, vereador Louro, que não só o que a comissão pensou, eu conversei com a doutora Bianca, estava conversando com a Beth antes da reunião, eu acho que seria interessante não só para esse caso de evidente afronta à Constituição, mas nesses casos também de que a comissão verifica algum elemento, né, algum requisito indispensável que não foi apresentado, a comissão sempre faz um ofício, né, chama alguém lá da administração, é o jeitinho brasileiro. Ah, porque se não votar, vai voltar o recurso, se não votar, vai prejudicar os servidores, é sempre alguma desculpa assim, né? Então, pelo menos é uma forma de a Câmara colocar um prazo, determinar, oficializar um prazo, né, 72 horas, independente do erro, do equívoco, ou da falha que for do projeto, né? Se eu estiver falando alguma coisa errada, Beth? Hein, Beth? Se eu estiver falando alguma coisa errada, interpretando errado, tá? esse precedente seria não só pela inconstitucionalidade, mas também naqueles casos de outros elementos, né, de algum documento. Normalmente falta o fugiu o nome aqui, impacto orçamentário, né? Não, sim, Louro, mas também, o que que acontece? O que a gente estava conversando ali. Não, o que a gente estava conversando, às vezes uma coisa simples, aparentemente simples, a comissão, às vezes não faz nem de forma oficial, né? Chama algum secretário e tudo, muitas vezes. Ou quando a gente começou lá, desde quando eu era presidente, você também, não, vamos começar a mandar ofício para registrar isso. Só que aí vem, ainda vem errado, aí volta para lá e fica nisso semanas e parece que é a comissão que não está trabalhando. Eu já fui várias vezes questionado na época, está agarrado na comissão, aí a gente tem que explicar que está faltando alguma coisa. Então seria uma forma de colocar prazo, né? A comissão detectar, mandou o ofício lá para a administração fazer o reparo em 72 horas. Não mandou ou mandou ainda equivocado, dá o parecer do jeito que está e a gente vota. Então eu acho que seria uma forma também de dar um prazo, de oficializar um prazo e agora a administração entender que é 72 horas. Chegou, a comissão entendeu que tem como ainda consertar, manda lá, de repente não viu, né, uma coisa tão evidente, né? É difícil, mas é um prazo para fazer substituição. Agora, se não mandar errado, em 72 horas vamos votar.
72 horas nós já estamos em recesso já.
Não, mas
amanhã que será oficializado. Amanhã é terça. Amanhã é terça.
Não, mas se apresentar em até 72 horas, aí pode convocar uma reunião extraordinária para a gente votar. Se não apresentar, não, automaticamente.
Não, vereador. Desculpa, interrompido. Mas. Né, isso vem, como disse o vereador Louro, né, o vereador Rafael, a gente da comissão, isso vem acontecendo muito. E a Câmara aqui, a comissão, as outras comissões também, estão sempre disponíveis. Né? Vai votar em regime de urgência, chega em cima da hora o projeto, a gente está sempre preocupado, né, em atender. E o que eu penso é que a gente não existe essa contrapartida do Executivo com relação ao Legislativo, com relação a muitas solicitações que nós fazemos. E aí entra aquela questão, são os funcionários que vão sofrer as consequências do mau trabalho. Né? Aí nós vamos prejudicar? Aí vem essa frase aqui atrás de novo. Né? Então, a nossa ideia, o nosso pensamento foi esse. Até hoje não havia se tomado esse tipo de atitude. Simplesmente a gente estava aprovando. Agora, radicalizar também ao ponto de vetar, né, esse ano, assim, esse ano ficaria para o ano que vem?
Se você me permitiu, que na questão não é vetar, que a diferença grande do que a gente está dizendo, sim. Igual o Rafael citou ali. Você pediu uma informação ou outra a respeito do projeto, para você se basear, para entender o que vocês estão querendo dizer, ou complementar a informação. Nós estamos dizendo aqui, abrindo precedente para o Poder Executivo interferir no processo. Porque ali quase tem que fazer um projeto novo. O projeto substitutivo que foi feito por essa comissão, numa lei passada, quem fez foi a Bianca. Porque o de lá estava ininteligível. Ela montou um projeto novo para o Executivo. Tudo bem, a comissão fez o substitutivo e colocou ali. Mas aí, ali a gente começou essas discussões. Mas peraí. Então agora o Poder Legislativo tem que fazer, ficar consertando as coisas totalmente erradas que vem lá de baixo. E olha como é que são as coisas, Rafael. Ela teve que chamar aqui o pessoal da saúde, conversar com, para entender o que se tratava o negócio, para arrumar. Pelo amor de Deus. Então, assim, por isso que eu estou falando essa questão desse precedente, a gente está permitindo que eles interfiram no coração do projeto, porque tem que mexer em quase tudo. Então o processo já foi startado e no meio do caminho a gente para, assim, faz de novo o que está errado. Aí como é que faz? Ele volta lá atrás, então, começa de novo lá no Moisés para ele ver se tem. Entendeu? É isso que eu estou imaginando. É igual eu falei, que isenta a comissão, porque no primeiro momento eu concordava. Nesse momento agora eu já não concordo, mas quando eu falo, não é uma opinião definitiva. Não é uma opinião definitiva. É porque é tão confuso o negócio, que a gente está realmente abrindo um precedente para que o executivo participe efetivamente do processo legislativo. Né? Como um ente dentro do processo. Eu não sei se seria o caso, que até conversei isso com a Bianca lá, mas não sei se é o caso, de repente aí teria que retirar e rediscutir essa questão, se fosse possível, né, em algumas emendas e algumas interferências pequenas, que o líder do governo fizesse isso pelo governo, em algumas pequenas questões. Não sei, é o que eu falei, eu não sei, sinceramente eu não sei o que é melhor fazer. É o que eu falei aqui, eu não sei se a emenda sai pior que o soneto, se deixa do jeito que está, se vota o precedente, não sei.
Essa, não sei mesmo. É vereador, mesmo. E né, nós discutimos, com a Bianca, vamos fazer então, o parecer vai ser esse, depois não, mas esse parecer não pode ser assim, não deve ser. E nós também não chegamos à melhor conclusão. Tá? Só que eu acho que para não se chegar às vias de fato e barrar esse projeto que esse ano já ficaria parado, foi onde que nós tentamos nos aproximar mais de uma, vamos dizer, um puxão de orelha mais forte. Agora, já me cria essa preocupação de abrir esse precedente, porque depois desse poderão vir muitos outros. Aí nós vamos estar criando mais problemas. Pois é. Foi o que eu falei, para sair do arroz com feijão que tem acontecido, de chamar, vamos tolerando, vamos levando, tá fácil. Então, assim, para dar um aperto, vamos fazer isso, vamos dar um prazo. Para não ser a última, né, ser radical. Mas a minha preocupação já entra nessa abertura de precedente, porque aí nós vamos estar criando outro problema. Abrindo esse precedente, nós vamos estar criando mais
problema. Só me dá uma parte. Senhora, eu vejo desnecessária essa discussão, isso chegar ao plenário aqui. Como a senhora, presidente do Odete, da comissão, a senhora tem que ser um pouco mais rígida, porque já vem, eles vêm estudando como resposta de requerimento, a gente manda para lá e ah, nós estamos estudando o caso. Então, vocês estão estudando há 2 anos e meio e não aprenderam até hoje, eu vejo o seguinte, a comissão chegou constitucional, devolve na hora, não tem, dá prazo, não chegou, fica parado o projeto. Então, senhora presidente, e para não cair nas costas da gente, que aí chega os funcionários, lá, os vereadores que não querem votar lá, ó, tem um informativo da Câmara para isso. Não votamos que o processo, o projeto número tal, no 17/2015 veio. Aí, falo português, claro, que eu não posso falar aqui, veio totalmente errado, vamos dizer assim. Então, eu vejo que essa discussão aqui é em vão, porque a comissão tem que tomar mais atitude. Só isso, rapaz. Sei que vocês estão trabalhando direito. Eu sei que vocês estão trabalhando. Tem que ser mais rígido, Beth.
Senhora presidente.
Conceda a palavra, vereador Nilo.
Eu só acho uma coisa. O papel da comissão... eu vejo que o papel da comissão é dar o parecer. Se é constitucional, se é inconstitucional. Eu acho que a comissão está fazendo o papel certo dela. Nós não estamos aqui para pressionar o executivo nem brigar com o executivo. Eu só acho que nós temos que analisar. Eu concordo com o companheiro Rafael. Eu acho uma coisa, se tem prazo, 72 horas, devolve para eles voltarem. Porque eu acho que errar, todo mundo erra. Nós somos passivos de erro toda hora. Eu acho que nós temos que unir para melhorar. Nós temos que olhar o interesse do povo, rapaz. Nós temos que melhorar o interesse do povo. Nós não estamos aqui para brigar com o povo, não. Porque se você corta, igual a Beth falou, prejudicado aí, são os funcionários. Então nós temos que usar o bom senso. Não temos que levar fogo e ferro, não. Está certo que eles estão errados, mas nós aqui podemos fazer o melhor. Ó, mas isso aí vai vir novas eleições aí, ué. Ué, peraí, ué. Agora não. Nós podemos melhorar. Entendendo? Agora, melhorar o passado não vai ter jeito, não. Nós podemos melhorar o futuro. Entendendo? Desse jeito que estão a mentalidade, eu estou achando que está errado. Eu não concordo com isso. Eu concordo com o Rafael, sim, das palavras dele. Eu acho que a comissão está fazendo o papel certo de analisar. Entendeu? Eu não discordo disso aí com os colegas aí.
Eu vou conceder a palavra ao vereador Louro, Rafael. Vereador Rafael, porque ele solicitou o primeiro.
Eu discordo da colocação do Kikin de achar que o assunto não é importante. Kikin, acho que é, porque já que a comissão trouxe para cá essa posição da gente definir se abre esse precedente regimental ou não, que essa é a questão. Você está colocando, pelo jeito, se eu entendi bem, que você é contra a abertura do precedente, que resolva-se lá para dentro e pronto. Eu, particularmente, aí não tem essa questão desse discurso de povo. Não tem nada de povo, nós estamos falando aqui de carro de confiança, gente. Nós estamos falando aqui desse monte de diretor de esporte que tem na administração, desse monte de diretor de não sei o quê. São 89, 90 cargos de confiança. 90. Então não estou falando nada do trabalhador braçal, não tem nada disso. Eu estou falando dos cargos de confiança, dos pendurucalhos. É disso que nós estamos falando aqui. É disso que nós estamos tratando. Então não tem pressa, ninguém está prejudicado, não tem isso. Se a gente for rejeitar isso aqui, vai continuar de ejeitar a bagunça que vem desde o primeiro ano do governo com relação a essas coisas, esse monte de gente em desvio de função, porque eu já repeti, falei e repito, tem um ano e nove meses que eles estão gestando esse novo organograma administrativo. Lembro como se fosse hoje, quando eu votei esse organograma que está aí, que eu disse aqui que votaria num voto de confiança ao governo. Quem era eu para discutir com o governo se ele achava que aquilo que estava ali era o necessário, que eles precisavam para administrar. Disse aqui que eu discordava de algumas coisas que estavam lá. Mas votaria favorável. A discussão aqui hoje, em torno desse organograma, vai muito mais além do que prejudicar o povo, que não é de povo, não. Que povo? Nós estamos falando de gente que está colocada aí pela administração, para fazer o que tem que fazer. Se não está fazendo, manda embora, põe outro no lugar. É assim que funciona. Tem que esperar 4 anos para tirar prefeito, botar outro prefeito, para vir botar outra turma aqui dentro, para esperar mais, de repente, 2, 3 anos. Ah, não deu certo, espera mais 1 ano, troca de novo? Não, está errado. Está errado, essa posição está errada. Não funciona? Troca. É livre nomeação e exoneração? Eu nomeio a hora que eu quero e tiro a hora que eu quero. Não está funcionando, manda embora, ué. Pelo amor de Deus, ué. Queria ver se fosse uma empresa privada. O cara mandando, reiterando o troço errado em cima de troço errado. Queria ver se fosse uma empresa privada, se essa pessoa estava lá trabalhando ainda. Em lugar nenhum, em empresa nenhuma. Se tivesse, a empresa já tinha quebrado. A empresa estava sendo mal administrada e já tinha quebrado. Então a questão é muito clara. Nós estamos abrindo aqui, devido aos reiterados erros da Secretaria de Administração, os projetos são enviados para cá, nós estamos abrindo a brecha dentro do regimento para poder aceitar isso com mais naturalidade do que a gente ter que ficar corrigindo as lambanças que vem de lá, mandar para eles corrigirem. É isso. Em resumo, é isso. Nós vamos deixar a comissão de resolver os problemas para eles, para mandar de volta para lá para eles resolverem. Essa é a discussão chave que eu estou querendo chegar. Que os erros são tantos, Kikin, tantos, e tão claros, tão escandalosos, que a gente está sendo obrigado a abrir uma brecha no nosso regimento para que eles façam as coisas direito. É esse o absurdo da questão.
Dá uma parte só para mim.
Você
não entendeu minha colocação, vereador.
Agora, neste momento, estou mais tendendo a votar contra o presidente.
Ô, vereador, minha colocação, que se olha só, se a comissão rejeita um, rejeita dois, rejeita 10 do mesmo funcionário, eu, se é funcionário meu, por que já voltou 5? Demitiu o funcionário. Então a comissão, se ela devolve, você me entendeu agora minha colocação? A comissão tem que fazer esse papel. Devolver os 5. Aí nós temos um precedente. A minha diretora, olha aqui, ó. Foi 5 pareceres contrários aqui, porque está tudo errado o projeto aí. Então tem que chamar a atenção desse funcionário. E esse é o papel da comissão. Não é a comissão fazer o serviço para ele, não, que aí, ó. Pô, tô manso, lá tem gente que faz para mim, ué. Ah.
Mais algum vereador? Nós estamos, então, colocando, vou colocar a rejeição da matéria e a criação do precedente. Então, prazo são 72 horas. Sim. Rafael Aquino,
não,
quer fazer
uso
da palavra.
Eu estou lendo o precedente aqui, porque tem duas situações distintas, realmente, né? A gente que vivenciou, a gente que já trabalhou nas comissões, a gente sabe, tem o caso da inconstitucionalidade e o caso de fazer a emenda, né? De solicitar algum documento, alguma modificação pontual, né? É, eu tô tendendo, Nilo, a concordar com o vereador Louro, porque é o seguinte, eu já seria mais favorável a fixar um prazo nessa segunda hipótese, na segunda hipótese de que aí não seria nenhum precedente, né? Seria no regimento mesmo. Nesse caso de solicitar algum documento, um impacto orçamentário, né? Dessas situações. Mas a comissão ela tem que ser livre para dar o seu entendimento. Porque aí realmente está dando uma oportunidade da administração modificar. Ó, isso aqui está errado. Então você tem mais uma oportunidade de refazer isso aqui. Então vendo por esse lado, porque é diferente quando um projeto ele vem com alguns equívocos, alguns precisando de alguns ajustes, né, ou algumas informações, ou o projeto que vem totalmente ilegal. Entendeu, Nilo? A comissão, ela, ó, isso aqui tá afrontando, né? É ilegal, mas você tem 72 horas para mandar outro. Não, eles têm que ter a capacidade técnica para poder fazer essa avaliação lá. Afinal de contas, tem procuradoria, tem assessoria jurídica, né? Respeitável, assessoria jurídica respeitável. Então, a Câmara não tem que ficar fazendo essas modificações como aconteceu naquele caso lá que a Bianca fez o substitutivo, né? A Bianca montou um novo projeto. E não seria, senão aqui seria mais ou menos esse caso. E aqui ainda tem um outro problema, porque é uma coisa tão complexa, que é o organograma, que não foi discutido, além dessas inconstitucionalidades e ilegalidades, o principal não foi feito, que era o quê? Era sanar esses problemas do funcionamento da administração. Saber aonde que tem gente de mais, onde tem gente de menos. Era ouvir os secretários, né? Ver o que está funcionando. Ó, essa secretaria aqui tá, né? Trabalhou legal, redondinha. Não, aqui a gente está vendo que tem alguém ocioso. A gente não viu esse trabalho para mandar o organograma. Então, além da ilegalidade, no mérito, se passasse aqui essa questão, independente de precedente ou se a comissão desce pela legalidade, né? Não sei como, mas no mérito seria até complicado a gente votar. Provavelmente a gente rejeitaria esse organograma que não foi discutido com os secretários, não foi pensado, não foi elaborado, né? Então, além da ilegalidade, a gente está dando uma nova oportunidade que tem o quê? 2 anos, né, de administração, não foi feito. Pelo menos o que eu sei, o que eu saiba, que vocês também, ninguém falou, vocês, os vereadores da situação, não foi feito nenhum movimento nesse sentido da administração se pensar o que está dando certo, o que não está, o que a gente vem cobrando aqui. A gente vem cobrando aqui na Câmara. Então, não é um organograma que está tentando fazer esses ajustes, né? A gente vai dar uma oportunidade, o que vai acontecer? Vai mudar uma coisa ou outra para fugir da ilegalidade para ser um projeto, né, possa passar, mas que não vai resolver em nada o problema do funcionamento da administração. Então a gente está dando uma nova, nesse caso aqui específico, a gente estaria dando uma nova oportunidade para esse projeto, que seria consertado só para poder passar para ser votado, mas no mérito mesmo não ia ter essa nova discussão, ia continuar com o mesmo problema, né? Então, eu acho que a comissão tem que ter essa liberdade de analisar e rejeitar, a gente aprovar, a gente tem que ter tem que ser mais rígido realmente. Eu sou favorável a criar algum mecanismo nesse outro aspecto, se estiver faltando um documento, se estiver faltando algum esclarecimento, mas que também tenha um prazo, que hoje não tem, né? Hoje fica nessa enrolação. A comissão pede informação, manda ofício, aí vem aqui, pede para arrumar, volta, ainda está faltando, e a gente vai dando esse prazo. Eu acho que tem que se criar esse prazo para essa outra situação também. Também, pensando melhor, pela forma como está aqui, Está dando uma nova oportunidade pelo o projeto que está totalmente ilegal e inconstitucional. Eu acho que aí não deve se dar novos prazos, não, porque tem o tempo mais do que suficiente para poder pensar, como na maioria dos casos lá estão estudando, né? Estudando e vem totalmente incabível para apreciação.
Senhor presidente, o vereador, essa ideia, não é ideia, mas nós, né, eu e a assessoria jurídica e os demais vereadores, nós discutimos bastante essa questão, mas foi pensando também em trazer para o plenário, para os demais vereadores, como as coisas estão funcionando. Porque muitas vezes a comissão reúne, vai, resolve, vão votar favorável ou contra, entra em votação, primeira, segunda, e os vereadores, maioria que não fazem parte das comissões, não tem conhecimento do que se passa. É até uma forma de trazer, né, essa discussão para cá e estarem tomando conhecimento de muitas coisas, que, na verdade, a comissão discute, traz parecer favorável ou contrário, o vereador vota, né, sem muito conhecimento. Então, isso aí foi bom que gerou essa discussão bem grande e o pessoal ficou mais por dentro.
Mais algum vereador? Não, né? Então, após longa discussão, eu vou colocar em votação a rejeição da matéria. Os vereadores... depois eu coloco o precedente. Vou colocar primeiro... Pode ser, né? Então, eu vou só lembrar aqui que o precedente tem 72 horas, né? E sob pena também de ser rejeitado para o executivo, né? Refazer o projeto. Então, está em votação a criação do precedente. Está em votação o precedente. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Precedente. A favor do precedente. Um, dois, três, quatro. Contrário. Rafael, contrário. Geraldinho, contrário. 2. Louro, 3. 3. Precedente aprovado. Em primeira votação, o do projeto de lei do Executivo número 12/2015 é a abertura de crédito suplementar do meio ambiente. Primeira votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado em primeira votação. Gostaria de, antes de encerrar, cumprimentar o presidente da Câmara de Pequeri e concedê-lo a palavra por 5 minutos.
O nome dele?
Vicente. Aí o vereador presente, Sebastião Flora, cumprimento em nome de todos.
Boa noite a todos, excelentíssima senhora presidente desta Casa de Leis, Sônia Maria, e em nome de todos os vereadores, eu cumprimento o Rafael Aquino. Vim aqui levar o conhecimento dos senhores vereadores que no dia 2 tivemos uma reunião no Fórum da Comarca de Bicas com o meritíssimo juiz para falar de assunto de cadeia, sobre a reabertura da cadeia da Comarca de Bicas. A senhora presidente estava presente e o meritíssimo juiz me solicitou que visitasse as cidades das comarcas de Rio Novo, a cidade da comarca de Bicas e a cidade da comarca de São João Nepomuceno. Hoje eu até tinha reunião na cidade de Pequeri, mas sabendo que estão entrando em recesso parlamentar, solicitei aquela casa que me transferisse a reunião de hoje para amanhã, para que eu pudesse hoje ter o tempo suficiente para visitar a cidade de Bicas, que é a nossa comarca, e a cidade de Guarará. Já estive na cidade de Guarará, já estivemos na cidade de Maripá, já estivemos na cidade de Rio Novo. Está faltando Rochedo, Descoberto, São João e Goianá para visitarmos e solicitar uma ajuda financeira de R$100 dos senhores vereadores para algumas obras que ficam hoje em torno de 16.500. Quero desde já registrar que fomos muito bem recebidos na cidade de Maripá, Guarará, Rio Novo e Pequeri, para que... Eu até quero dizer que algumas cidades ainda não receberam, que os senhores vereadores, depois, através da presidente, vamos deixar uma conta onde será depositado. E dizer para os senhores o seguinte, não somos nós que estamos pedindo a reabertura da cadeia, e sim a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais. Não é o meritíssimo juiz que está pedindo a reabertura da cadeia, e sim a superlotação que se encontra o Seresp hoje. E trazer o conhecimento dos senhores, não sei se a senhora presidente já levou o conhecimento dos senhores, que só vai ser usada a cadeia as pessoas dessas três cidades, dessas três comarcas, são 9 cidades, que só presos de lá, e não preso perigoso. Aquele preso perigoso ele vai continuar no Seresp, e aquele preso mais tranquilo é o que vai vir para a comarca de Bicas. Então a cadeia hoje, por estar há muito tempo parado, então precisa de algumas reformas. Mas querendo o juiz, querendo nós, presidentes, senhores prefeitos que estiveram na reunião, querendo nós ou não, a cadeia será reaberta. Só que o meritíssimo juiz pediu um tempo para que pudesse fazer, dar uma guaribada lá para fazer mais segurança. Porque por mais simples que o preso é, sempre é um preso, sempre é um delito. E falando isso, eu até quero dizer também que nós estamos levantando na cidade de Pequeri, senhora presidente, um movimento para que possamos, junto ao Poder Judiciário e aos nossos representantes na esfera federal e estadual, levantar um documento onde eu vou solicitar do meritíssimo juiz uma reunião para que nós possamos lá estar, os prefeitos, as lideranças, os senhores presidentes de câmaras, para que possamos... olhar a área da segurança, a área da delegacia de polícia, que nós não temos delegado, nós hoje não temos polícia civil, nós só vamos ficar aqui com o Nilo, que os outros todos estão aposentando. Hoje nós estamos sem policiamento, na nossa comarca, nós não temos um policial por noite. Bicas, por exemplo, tem hora que tem que trazer de Pequeri, o único que tem, de Guarará, de Maripá, para dar assistência. Então, nós estamos muito enfraquecidos politicamente na nossa zona da mata. Então, o que nós temos que pedir, o quê? Que traga um delegado, porque às vezes se prende alguém aqui em Bicas, ou Pequeri, ou Guarará, e esse policial, ele vai lá para o juiz de fora, para entregar, lavrar o boleto ao delegado, e ele fica lá 12 horas, às vezes o preso chega aqui primeiro, do que a polícia, e a cidade fica desguarnecida, fica sem segurança. Como está acontecendo em Pequeri, acontecendo em Guarará, acontecendo em Maripá, mesmo Bicas. Então nós estamos na hora de juntar forças e ir até a Secretaria de Segurança Pública, através dos nossos representantes, porque todas as nossas cidades têm os nossos representantes na esfera estadual, federal, para que possa agendar uma reunião junto à Secretaria de Segurança Pública e reivindicar o nosso delegado, a nossa comarca, né? Vamos dizer, quase 24 horas, porque isso é uma vergonha para todos nós políticos, não temos um delegado, não tem um policial civil. Então, está na hora de unirmos as forças e reivindicar dos nossos representantes uma audiência para que possamos ter na nossa comarca um delegado e polícia civil. Então, estou aqui com um livro de ouro, que foi reaberto no dia 2 de junho, né, com cópia de ata do meritíssimo juiz, solicitando uma ajuda aos senhores vereadores de R$100. Nós precisamos hoje, para reabrir a cadeia, muito breve possível, na faixa de 16.500. Né? Então, todas essas câmaras têm colaborado. Vou levar o conhecimento do presidente da OAB também, porque é interesse também deles, para que lá eles possam dar esta ajuda de custo, para que nós possamos fazer algumas obras lá na cadeia, na nossa cadeia aqui da comarca. Né? E levar o conhecimento dos senhores vereadores que, quando se fala em cadeia e em revista, é doloroso para os nossos familiares. Né? É doloroso. Então, a revista vai ser uma revista mais branda aos familiares. E a revista mais séria será os próprios presos, quando acabarem de receber os seus familiares, que for guardado a cela, aí terá uma revista mais eficiente. A nossa presidente da casa estava lá, ouviu essas palavras do juiz, né? E a cadeia ela não vai ser administrada nem por polícia civil, nem por polícia militar. Ela vai ter um subdiretor, né, do próprio Seresp, o funcionamento será do Seresp, né, e junto com o Conselho da Comunidade da Comarca de Bicas, da qual o João hoje é o atual presidente e eu sou vice-presidente, né, é que vamos estar funcionando a cadeia. O Conselho fiscalizando, né, e o subsecretário administrando. Né, então não vai ser mais como era antigamente. Né, e toda a responsabilidade da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais. Então está aqui o livro de ouro, aquele vereador que achar que deva dar esta colaboração, né, que assine esse livro, se não tiver aqui agora, depois entrega a presidente e ela entra em contato comigo e nós resolvemos. Desde já agradeço a oportunidade dos senhores vereadores, né, e quero parabenizar essa casa pela eficiência. Às vezes eu me sinto até muito triste porque a Câmara de Pequeri não tem uma representatividade feminina e isso é muito importante para o trabalho legislativo. Né? Quero parabenizar a senhora presidente, a nossa amiga vereadora ali, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, uma comissão muito importante para o desenvolvimento do andamento, né, do segmento e desenvolvimento da cidade da qual representamos. Desde já agradeço e uma boa noite a todos.
Gostaria de agradecer se alguém quiser fazer alguma pergunta. Palavras. E vou conceder a palavra ao vereador Louro.
Muito obrigado, senhora presidente. Seja bem-vindo, Vicente, à nossa casa.
O vereador.
Também. Sebastião Flora. Sebastião Flora, seja bem-vindo também. Senhora presidente, é uma dúvida, né, nas colocações, que eu tinha um entendimento diferente, até falei com os vereadores hoje, que a iniciativa da reabertura da cadeia partiu daqui. E o Estado encampou a ideia de reabrir, não é isso? Ou não? O Estado que veio aqui falou que quer reabrir.
Hoje o que, que está acontecendo? Está acontecendo hoje o seguinte, o Seresp está superlotado. Superlotado. Então, o Estado chegou a uma conclusão que as cadeias que eles fecharam foi a pior coisa que fez. Rio Novo, São João Nepomuceno e Bicas. Porque nós já tivemos, eu quando fui presidente do conselho, nós já tivemos 77 presos na comarca de Bicas. Então esses 77 hoje estão no Seresp. Inclusive a cadeia aqui vai receber aquele preso que não traga perigo à sociedade. Né? E nós temos, então queremos nós ou não, a cadeia vai ser reaberta. Agora é claro que o conselho, junto com o meritíssimo juiz, está aqui o presidente do conselho, da qual sou vice-presidente dele, também lutamos bastante para que a cadeia fosse reaberta, porque é muito difícil os nossos saírem daqui e ir para Bicas, os nossos familiares saírem daqui para ir visitar o seu filho em Bicas. Vou contar para vocês uma passagem recente em Pequeri, que foi roubado a casa lotérica né? E aquela casa lotérica foi roubada através de presos de Pequeri, que lá forneceram informações, né? Porque chegam lá, eles são cordeirinhos, no meio de tantos bandidos, de tantas pessoas perigosas. Então eles servem de informação. Foi roubado a casa lotérica em Pequeri, o escritório de um dos nossos vereadores, o Fabrício, graças à informação de pessoas de Pequeri que estão no Seresp. Então nós temos que, para se reintegrar à sociedade, nós temos que trazer para próximo a nós, aos familiares deles. Porque senão nós não vamos reintegrar a sociedade. Nós vamos lá no Seresp ter mais aprendizagem, se tornar um bandido mais eficiente, onde vai trazer uma periculosidade a todos nós.
Tá. Então, se eu entendi, a iniciativa partiu daqui, o Estado
concordou e vai fazer. Sim, sim, o Conselho, junto com o Meritíssimo Juiz, nós já vimos lutando, né, João, há bastante tempo. Tá. Nós até então, já tínhamos perdido a esperança. E vou dizer para os senhores, hoje já está tudo preparado. Nós já temos o subdiretor, só estava acabando de agilizar a parte de alimentação. Porque tudo já está em Juiz de Fora, só aguardando essa pequena reforma para que a cadeia já possa dar prosseguimento.
Bom, senhora presidente, eu então manifesto aqui que vou assinar e vou contribuir, mas preciso dizer, e é necessário dizer, que concordo com as palavras do Vicente, acho que a gente tem que se unir, acho que é isso mesmo, acho que a polícia está uma porcaria, mas não é de agora não, tá? Porque fala assim, né? Parece que tem 6 meses que o Pimentel botou o pé no governo do Estado, o negócio virou uma desgraça. Nossa senhora, virou o ó. Esse desmonte da polícia, a gente vem falando dele aqui, não é de hoje. Chegou no fundo do poço agora. Nós estamos no fundo do poço. E esse poço vem sendo cavado há 12 anos. O governo tucano desse Estado vem cavando esse poço há 12 anos. E a situação hoje é crítica. Crítica. E não tem previsão de reversão disso a curto prazo. Não tem. Nós estamos numa situação deplorável. E aí é que eu falo as nossas responsabilidades como são. Que essa cidade aqui, onde eu moro, ano passado, elegeria de novo o senhor Pimenta da Veiga, governador desse estado. Você vê a irresponsabilidade de alguns políticos. Porque, na verdade, o povo vota no que o político pede. Não é no que ele quer, não. Então, os tubarões da política é que influenciam eles. E essa lambança seria feita se dependesse de Bicas na última eleição. De colocar um goiano... Hoje a gente tinha um carioca, governador de Bicas, de Minas, né? Que era o Aécio. O cara mora no Rio, vive no Rio, família de lá, o filho nasceu lá, ele curte a praia e era governador de Minas. Hoje é senador de Minas, mas continuou morando no Rio. E agora eles queriam botar um goiano, governador do estado. Vamos botar um goiano lá. Ah, cara, o cara está morando no Japão, pega ele lá, põe ele aqui. Então, assim, o nível de responsabilidade tucana é impressionante. É impressionante. Então, um pouco se lixando. O estado que a polícia está hoje é reflexo puro da irresponsabilidade tucana do governo do estado. É simplesmente ridícula a situação da Polícia Civil hoje. Ridícula. Eu, sinceramente, com todos os esforços que o ex-prefeito Honório fez, que o atual prefeito Magela faz, para manter a delegacia, para ficar dando dinheiro para a polícia. Eu acho que há muito tempo os prefeitos tinham que ter parado de fazer isso. Isso aqui que a gente está fazendo, para mim, já é um absurdo. Vou assinar porque é pedido do juiz, do doutor Ricardo, ele estava conversando isso, vocês estão vindo aqui, acho que a gente tem que assinar. Mas é absurdo. Isso é obrigação do Estado. Não é nossa, não. Muito menos nossa pessoa física, qualquer um aqui. Não nós, por sermos vereadores, qualquer um aqui dentro. Então, assim, Vicente, se tiver essa iniciativa, se tiver aqui no Estado, brigar, continuar brigando por isso, que eu acho que a gente tem que brigar, que é obrigação do Estado, o Estado tem que assumir as suas responsabilidades, tem que assumir, né? Mas espero sinceramente que daqui a 1 ano e meio, 2 anos, a situação tenha melhorado. Mas só espero, não posso afirmar que isso vai acontecer. Mas serei um crítico tão ponto máximo quanto sou hoje, se a situação estiver no Estado que está. Então é só isso, presidente, eu agradeço.
Vereador, me estranha muito o senhor falar tanto do tucano aí. Olha para trás, vê o rabo do PT, vê o que o PT está fazendo nesse Brasil aí. O senhor vem dizer isso para aqui, para só criticar tucano? Isso é uma vergonha. Se eu fosse membro de jeito do PT, eu tinha vergonha de falar isso. Eu tinha vergonha, porque é um puleiro de sujeira.
Concedo a palavra ao vereador Nilo.
Eu queria parabenizar o companheiro Vicente, mas o Flora lá, viu? Mas eu vejo que todo presidiário ele tem que ter o tratamento de presidiário. Eu sou policial civil aposentado, trabalhei vários anos em presídio, e se porventura ele cometeu o delito e ele está preso, é porque ele está nocivo à sociedade. Não tem. Agora, o que eu expliquei, que eu perguntei ao doutor Ricardo no dia que ele esteve aqui, sobre o problema disso, da periculosidade de, às vezes, outros elementos lá do Seresp vão vir para cá. Segundo ele, não. Mas eu não acredito muito nisso, não, sabe, Vicente? Porque papel aceita tudo. Na hora do pega para capar, bicas. Pode acreditar isso. Eu vou ajudar, estamos prontos para ajudar, mas eu não acredito muito nisso, não. Porque, como o Louro disse, isso aí é dever do Estado. E o Estado, às vezes, não está, não é, tendo compromisso com o dever dele. Agora, discordo também do vereador Louro, quando fala só do não sou tucano, não sou nada, mas se esse país está desse jeito, agradeça ao PT. Tem grande parcela de culpa o PT, porque o PT é o governo, né? Ué, mas não, eu não estou falando do Brasil inteiro, vem de cima para baixo numa cascata. Estou falando nós estamos falando do Estado, por isso que eu estou falando, tem 12 anos que eu estou aposentado e eu aposentei justamente por causa disso. Falta de incentivo, falta de tudo. Você está entendendo? Mas se o Brasil está desse jeito, é uma cascata. Isso aí reflete até nos municípios.
Não, mas tem direito.
Ué. Eu sei, ué. Mas por isso está isso aí, ué. Ué, não? Então, ó, mas você está falando de Estado, eu estou falando de país. Ué. Não é isso, agora só fica metendo pau, quem é bom, seu PT. Seu PT não fez nada até agora. Ué, acabou de falar.
Nós vamos dar continuidade.
Não, pode não. Pode não.
A nossa reunião, eu gostaria de dizer a todos, primeiramente gostaria de parabenizá-lo pela sua atitude, dizer que nós temos esperança em dias melhores e de uma sociedade melhor, porque o dia em que nós tivermos uma ética, o dia que nós formos mais bem educados, é o que vamos fazer, né, com os menores infratores, que é uma política que eu estou acreditando, e a nossa sociedade for melhor e der, e as famílias, né, tiverem condições de educarem melhor os seus filhos, nós teremos dias melhores, mas depende de cada um de nós, independente de posições políticas, mas sim como ser humano. Nós somos seres humanos, né? E aqui ocupamos sim uma posição política, que a gente não deve entrar no mérito da política. Vamos pensar no nosso povo. E é pensando assim, Vicente, que eu vou contribuir, estou disposta, estou nessa Câmara Legislativa. E vai ficar aqui a Vanessa para recolher o dinheiro.
Já recolheu.
Todos já pagaram? Que bom. Olá.
Já.
Todos pagaram?
Não, pagou sim, está aqui o dinheiro.
Ah,
dele, tá.
Legal. Eu não vi. É isso aí. Então, né, que seja muito proveitoso para aqueles que precisam. Muito obrigada.
Eu também, em nome do Meritíssimo Juiz, da qual Vossa Excelência estava presente na reunião, me designou para que visitasse todas essas cidades das comarcas, que os presos virão para cá, né? Agradeço a esta Casa de Lei, né? Esses que representam bicas, né? E bicas e pequeri são co-irmãs. Nós também já fomos filhos de bicas. Então eu tenho muita honra e muito carinho de ser vereador naquela cidade,
ser filho da cidade de Diamantina, Vale de Jequitinhonha, e devido ter passado quase o dobro da minha vida aqui na Zona da Mata e ser representante por 6 mandatos na cidade de Pequeri e ter sido 3 mandatos presidente do Conselho da Comunidade da Comarca de Bicas e hoje com muita honra ser vice-presidente do Conselho, da qual se encontra presente o nosso presidente, que faz um trabalho belíssimo, fazia, né? Um trabalho belíssimo, que foi fechada a cadeia, mas vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Desde já agradeço a maneira que tanto eu e o vereador Sebastião fomos recebidos por esta Casa de Leis. Que Bicas seja feliz com essa representatividade que se encontra nesta casa, através de vossas excelências. Muito obrigado pela oportunidade.
Uma boa noite.
Senhora Presidente, um Sim. minutinho em tempo ainda. Eu queria dizer ao nosso companheiro aqui que eu estive conversando hoje com o doutor Ricardo e ontem eu estive conversando com o doutor Adalto, lá de São João, no Pompeceno, e teve uma equipe do SEDES, foram fazer uma vistoria lá onde que vai ser abrigados menores lá. São João. O que eu fiquei sabendo, que o doutor Adalto não falou, que essa equipe que esteve em São João já foram afastados dos cargos, problemas administrativos. Então, o que vai acontecer? Vai ter que gerar novo pedido de nova vistoria lá em São João, no Pompeceno. Porque o que acontece? A PM está querendo pegar o pedaço lá do quartel lá, que é da Polícia Civil. Então, é onde vai ser alojado os menores. Então, como vocês fazem parte do Conselho, peçam nova vistoria lá com outra equipe para fazer isso, porque senão está arriscado a perder o projeto lá.
O doutor Adalto, eu até não conhecia não, eu estava na Câmara de Rio Novo, quinta-feira, né, vereador Sebastião? Ele estava com a esposa também, onde a esposa dele também fez a colaboração, e eles nos disseram que era para transmitir ao doutor Ricardo, né, que fizesse da cadeia de São João um abrigo de menores, para uma recuperação, que transmitisse o mais rápido possível, e pediu que nós reforçássemos, né, porque a Polícia Militar está doido, porque é muito próximo da Delegacia de Polícia Militar, e que eles estão doidos para pegar aquela área, que não deixar que isso aconteça, né, porque seria ótimo se abrigasse lá os menores infratores. Então, assim que a gente terminar a campanha, nós já vamos levar o conhecimento do Dr. Ricardo, para que possamos não só reabrir a cadeia de São João, mas sim a cadeia de Rio Novo também, para tirar um pouco de excesso aqui da nossa comarca.
Com certeza.
Ô Vicente, dá só uma informação. Naquele dia da reunião lá, os prefeitos disseram que ia contribuir com material.
Ah, deixa até. Porque por causa do tempo, eu estou vendo que os senhores estão com bastante matéria aí, por isso que eu fui um pouco mais rápido. A colaboração dos senhores vereadores é de R$100. Eu estou em mente, porque alguns advogados de câmaras assinaram, eu vou levar o conhecimento do presidente da OAB também para poder contribuir, o vereador ali não precisa mais, porque já contribuiu, né, aqui na casa, mas cada prefeito está fazendo uma doação de R$300, os 9 prefeitos, e mais R$2.000 de mercadorias. O doutor Ricardo me mandou um bilhete dizendo que os 3 primeiros itens já se encontravam na cadeia, que seria... me parece, a brita, ele não especificou. Os 3 primeiros itens discutidos, senhor vereador, já se encontram na cadeia, que será a brita, a areia e, me parece, que o cimento. Então, o principal agora mesmo é mais a mão de obra. Já se encontra lá, já houve algumas doações, né?
O vereador...
Eu não sei como chegou, ele só disse que os 3 primeiros itens já se encontravam na cadeia. Eu até peço ao senhor presidente que informe os membros do conselho aquilo que o conselho está fazendo para a gente ficar mais inteirado. Né?
Vereador, eu fui lá hoje, eu só vi limpo o terreno, não vi nenhum tijolo.
Não?
Estou perguntando para o senhor, porque na reunião lá, os prefeitos foram unânimes, não, vão ajudar com cimento, com areia, com brita. E eu, porventura, a única coisa que eu vi lá de bom foi o terreno limpo. Eu estou cobrando, porque eu fui lá também. Como eu sou fiscal também,
Está aqui o bilhete do doutor Ricardo, dizendo que era para mim entrar em contato com o doutor Galvão em São João, porque são muitas cidades, as cidades estão entrando,
as câmaras estão entrando em recesso. Ele pediu que eu entrasse em contato com o Dr. Galvão, para que o Dr. Galvão pudesse, junto comigo, fazer a visita aos empresários de São João. Me desculpa, senhora presidente, que meu tempo que a senhora me solicitou já extrapolou, né? Entrasse em contato com o Dr. Galvão, que o Dr. Galvão ia me ajudar lá. Mas eu entrei em contato com o Dr. Galvão disse que está fazendo o trabalho lá, já estava levando a Câmara, já estava levando os empresários, e que ele ia tentar arrecadar o máximo possível, que eu poderia ficar despreocupado com relação ao São João. E aqui o Dr. Ricardo, com o carimbo dele, o bilhete que ele me enviou, dizendo: Vicente, entre em contato com o Dr. Galvão, em São João de Pomuceno. Ele correrá o livro com você, naquele município. E disse que os três itens, os três primeiros itens, né, vereador Sebastião? Já se encontrava, os três primeiros itens principal, já se encontrava lá na cadeia.
Ainda não. Até agora de tarde, né? Às vezes agora de noite chegou lá, mas... Só. E a limpeza que fizeram no terreno. Tô
dizendo que eu falei... Às vezes já fez a doação e está aguardando as obras para poder chegar o material.
Tá bom.
Né? Porque se colocar lá sem ninguém, alguém vai carregar esse material. Então pode ser isso. Não é que às vezes não chegou. Eu acho que o doutor Ricardo jamais iria falar isso, que os três primeiros itens já se encontram em posse, né? Mentir. Isso, jamais ele faria isso. Já ganhou os três primeiros itens, ou o conselho, ou quem deu, não sei, né? Mas aguardando o início das obras para que os itens cheguem. Pode ser isso.
Hoje eu estive conversando com o doutor Ricardo sobre isso. Então, ele acha que o problema maior não é o material, o problema é a mão de obra. Esse vai ser o problema, viu, Ailton? Porque primeiro que as prefeituras não têm quase pedreiro nenhum. Não é? Como que nós vamos fazer com essa mão de obra?
A mão de obra é esse dinheiro que nós estamos levantando, é que vamos ter que pagar a mão de obra.
Não, mas lá na reunião foi estabelecido que bicas.
Porque quando existia preso na comarca, o que, que a gente fazia? A gente usava a própria mão de obra dos presos. Mas nós não temos preso aqui e a cadeia não tem como receber preso. Me parece que o vereador Sebastião sabe que vai ter alguns, né, seu vereador, que está no semiaberto, que o senhor deu ideia ao seu meritíssimo juiz, e me parece que ele acatou e vai usar essa mão de obra.
Obrigado. Em sequência, estou colocando em discussão o requerimento de número 10/2015 do vereador Nilo. Está em discussão.
Pela ordem, senhor presidente.
Conceda a palavra ao vereador Quiquinho.
Como eu fiz um requerimento solicitando ao executivo a poda das árvores na rua Legado Maciel, que está em cima da rede elétrica, eu fiz o requerimento na semana, na outra semana caiu uma árvore de uma grossura. Você tomou conhecimento, Marina? Pois então, sorte que não estava passando ninguém. Ela caiu na alta tensão, e alta tensão é cabo de aço, resistiu, não bateu na baixa tensão. Senão todos nós ficaríamos sem energia elétrica ali naquele bairro. Tá? Então eu pedi ao secretário do Meio Ambiente que está ali para notificar o proprietário, porque igual o requerimento do vereador Nilo, essa árvore está em terreno particular. Então o objetivo do requerimento tem que ser notificar o proprietário para providenciar a poda. E o proprietário do terreno lá, São José Maria Cassete, já pediu, está esperando a liberação para cortar, não é isso? Então eu gostaria que ela, se a mesa diretora permitir, que a secretária do meio ambiente esclarecesse, que aí já esclarece para o vereador Nilo o requerimento dele.
Eu tenho o seguinte, quando está perto da rede elétrica e ameaçando a rede elétrica, nessa EMIG tem que cortar, não?
Não, a CEMIG corta se não tiver em terreno particular. Tiver na rua. Mas igual o caso do Alex, o Alex Barro, que fez as árvores, estão todo o terreno dele, ele veio cá, usou da tribuna, fez a denúncia. Okay. Tá?
Então, para a CEMIG, por exemplo, se tiver uma árvore ameaçando cair na rede dela, não está nem aí, larga para lá.
Problema. Não. A CEMIG tira, só se não tiver em terreno particular.
Pois é isso que eu estou dizendo. Se tiver no terreno particular e tiver ameaçando a rede elétrica da CEMIG, ela.
Tem que notificar o proprietário. Tá. Aí é o município que entra. É o município. É responsabilidade do município.
É, eu vou aproveitar então a presença da secretária do Meio Ambiente. A senhora poderia nos auxiliar com relação à poda das árvores?
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, a plateia. É, o que seria, no caso, a dúvida seria quanto a CEMIG ou diretamente no caso do requerimento do Nilo? É, quanto ao requerimento do Nilo, a princípio a gente vai procurar a pessoa lá onde está a árvore, né? Vamos fazer o levantamento da situação e vamos seguir a ordem das providências, que é primeiro notificar. Aí ele vai dar uma resposta para a gente, baseado nessa resposta, a gente vai tomar, vem para o segundo fato. O que nós vamos fazer? Se necessário for, nós vamos fazer a poda, a princípio. Se estiver tocando a rede elétrica, que a CEMIG só faz se estiver tocando, se estiver próximo, a ponto de tocar em caso de vento, aí a CEMIG não corta. Já tem que estar em contato mesmo para a CEMIG fazer. É.
Entendi.
Então, isso, é só quando vem. Aí a CEMIG não toma providência. Aí a prefeitura que tem que ir lá fazer a poda. Isso. É.
Senhora secretária,
sim.
Lá não vai ter como fazer essa poda, porque é o caule, né? Então as folhas altas.
Uhum.
Passando lá você vai ver. Tá para cima dos fios.
Uhum.
Então, mesmo fazendo essa poda, vai voltar a brotação novamente.
É, na verdade, a gente deve proteger o indivíduo arbóreo, né? A gente não pode, assim, por conta de uma... já chegar cortando a árvore. Primeiro, a gente tem que ver se a poda vai resolver. Mesmo que ela tenha que acontecer frequente, né? Nós vamos tentar a poda e futuramente... vai crescer a árvore de novo, pode vir acontecer o mesmo problema, vai ser podado de novo, para evitar a gente cortar a árvore simplesmente porque o galho está tocando.
Não é assim, já é uma solução.
Sim, a gente vai tentar isso.
É uma solução viável.
Sem prejudicar a árvore e resolver, né, o problema.
As outras folhagens vão ser mais baixas,
uhum.
Aí não vai ter o problema.
Pois é, a gente vai tentar minimizar o problema sem prejudicar a árvore. Né? Mas a princípio nós vamos ter que notificar ele, até porque a gente precisa que ele tome ciência da situação, porque a gente, né? Então, mas é porque a gente precisa de notificar para isso, documentar a situação. É. Uhum. Mas aí a gente notificando, ele vai procurar a secretaria, até porque se for necessário um corte, é preciso de uma licença ambiental. E precisaria, por conta de ser particular, ele tem que assinar, levar os documentos pessoais, os documentos da propriedade, para que consiga a licença. É, mas de repente uma poda já vai resolver. A gente vai lá olhar. Pode deixar. Só isso?
Nós agradecemos a contribuição, né, da secretária de Meio Ambiente, Marina, que está sempre presente,
sempre
nos auxiliando.
À disposição.
Obrigada, Marina. Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes, senhora presidente, na segunda ordem do dia.
Ai, perdão. Voei. Então, vamos lá. Requerimento do vereador Nilo, número 10/2015. Em votação. Me enxerguei. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes, senhora presidente, na segunda ordem do dia.
Nada mais a ser deliberado. Está encerrada a reunião. Desejo a todos uma boa noite.